A literatura internacional tem mostrado que, e já há bastante tempo, isso não é recente, que profissionais de saúde e estudantes, em especial os de medicina, lidam com desafios pessoais, emocionais. Apesar de manter um funcionamento de nível elevado, tanto na faculdade quanto no trabalho, a preocupação é antiga. O grupo de assistência psicológica ao aluno da Faculdade de Medicina da USP foi criado em 1986 para oferecer suporte aos que estejam necessitando de acolhimento em saúde mental. Inicialmente, o GRAPAL, não é como é conhecido este grupo, GRAPAL, priorizava o atendimento dos alunos de graduação. Atualmente, também são atendidos os residentes da faculdade. Aliás, isso não acontece só na Faculdade de Medicina, há toda uma preocupação na universidade, em diversos setores da universidade, com essa preocupação. Os dados são completamente sigilosos desses alunos atendidos, conforme os ditames da ética médica, não sendo notificados, inclusive, os nomes de quaisquer alunos que estejam passando por um atendimento. Quer dizer, é protegida a identidade do aluno. Essa é uma preocupação muito importante que a gente vai discutir agora. Nós escolhemos dois especialistas. Nós vamos conversar com o doutor Eduardo Umes, que é psiquiatra e coordenador do GRAPAL, e também o doutor Arthur Danila. Ele é médico assistente do Ambulatório de Transtornos da Ansiedade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Eu agradeço a atenção de ambos aqui com o ouvinte da Rádio USP. Bom dia, doutor Eduardo.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, doutor Arthur.
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês.
Ah, um prazer é nosso. É, não é uma preocupação recente, já há algum tempo que se olha objetivamente para esse tipo de problema que acontece dentro das universidades, dentro da faculdade de medicina, e há muito tempo que se tenta dar atendimento a esses alunos, doutor Eduardo?
Roxane, aqui no Brasil, nós temos experiências bem mais antigas que o GRAPAL. Inclusive, o grupo pioneiro em atendimento à saúde mental de estudantes de medicina foi um grupo no Pernambuco que teve um período que descontinuou o acompanhamento, mas eles datam o acompanhamento desde a década de 60. Então, isso é uma preocupação brasileira desde a década de 60 e é muito anterior. Você tem alguns estudos da década de 20 do século passado que já falam da preocupação com a saúde mental dos estudantes de medicina, mas teve uma recente meta-análise, por exemplo, pegou os últimos 30 anos mostrando a saúde mental do estudante de medicina. Então, é algo que não é só nacional, é uma preocupação internacional, e a gente sabe que a fase que o estudante está passando pela faculdade de medicina é um período de maior prevalência de transtornos mentais. Junta isso aos estresses que a pessoa enfrenta durante uma graduação, em especial algumas características da faculdade de medicina, isso gera uma maior prevalência de transtornos mentais.
No caso, doutor Arthur, isso aumentou agora, mais recentemente. O que é que vem se observando ao longo das décadas? Hoje o problema é maior do que já foi em décadas anteriores? Estou falando de um aspecto muito geral, porque o professor Eduardo diz, olha, não é um problema só daqui, não é um problema do Brasil, é um problema mundial, mas o que é que vem se observando e como é que o Brasil se encaixa nessa perspectiva mundial?
Estatísticas mundiais de aumento da prevalência de transtornos mentais
professor,
em estudantes.
Por favor, sim? Doutor Arthur, começa novamente, porque a gente perdeu, o áudio estava muito baixinho. Só pode começar a sua resposta?
Desculpa. O Brasil, ele acompanha as estatísticas mundiais em prevalência de transtornos mentais nessa população, especificamente de adultos jovens. A gente sabe que tem sido feito um maior diagnóstico de transtornos mentais, também pela progressiva maior procura dessa população aos profissionais especializados. Agora, algumas características sociais e geracionais recentes têm nos dado uma impressão de um aumento de prevalência de transtornos mentais pela própria forma como a sociedade e essa geração mais jovem se configura no seu cotidiano. Né? Nesse sentido, quando o professor Eduardo Umes comenta da multifatoriedade dos transtornos mentais, isso se aplica também à faculdade de medicina, no sentido de conceber que o transtorno mental ele se aplica não só em decorrência da faculdade de medicina, mas sim também no aspecto socioeconômico, no ambiente onde esse aluno estuda ou onde ele reside, né? Hoje a gente tem uma maior mobilidade estudantil. Então, tudo isso contribui para uma certa vulnerabilidade num momento da vida, que é da idade adulta jovem, que tem uma prevalência alta de transtornos mentais. Então, esse caldo, né, de fatores proporciona uma maior prevalência. E aí, da importância de termos um serviço que dê assistência adequada para esses alunos em caso de necessidade.
Professor Eduardo, normalmente nós estamos falando de adultos jovens, quer dizer, já tem uma certa independência em sua vida, mas ainda dependem, claro, do apoio da família, da rede de amigos, da própria faculdade. Normalmente são estas pessoas mais próximas que percebem o início desse problema, é o próprio aluno que busca essa ajuda, é indicado por alguém, quer dizer, algum professor pode perceber que é um caso específico que já está demonstrando alguma preocupação maior, que necessita de atendimento. Depois vocês vão explicar que tipo de atendimento é esse, não é? Mas como é que esse caminho se dá, professor Eduardo?
Cada vez mais a gente tem falado de saúde mental. Então, isso facilita muito com que as pessoas reconheçam o adoecimento delas. Mas, algumas vezes, é necessário que uma pessoa que esteja próxima tenha uma conversa, de preferência uma conversa tranquila, evitando estigmatizar, evitando um caráter que a pessoa possa se perceber diminuído nessa conversa, falando, estou percebendo que você não está tão bem, será que não seria algo da gente procurar uma ajuda em saúde mental? E essa pessoa, ela pode ser qualquer pessoa que observe essa mudança. A gente tem uma tendência muito a falar das pessoas, como você falou, da família, amigos, mas uma fonte frequente de encaminhamentos aqui dentro do Japão são professores que percebem que o aluno não está bem, que o aluno deixou de frequentar a aula do mesmo jeito, que as notas dele não estão aquém do que foram em outros momentos. Então, várias pessoas podem funcionar como sentinelas e, tendo o cuidado, tendo uma proximidade com quem está doentado, pode conversar com a pessoa para que ela possa buscar ajuda.
Doutor Arthur, a gente sabe que esses casos, alguns casos específicos, são muito sérios, podem até levar a suicídio. Nós temos casos já noticiados em grande imprensa, de casos de suicídios de alunos. É muito sério, quer dizer, precisa de tratamento, às vezes medicamentoso, quer dizer, um acompanhamento de um psiquiatra e também de terapeutas, né, terapia, para determinados casos. Como é feita a primeira abordagem, doutor Arthur?
Exatamente. Você também mencionou um ponto importante. O suicídio, dados da OMS, da Organização Mundial da Saúde, o suicídio entre jovens de 15 a 29 anos tem aumentado nas últimas décadas e hoje configura como segunda principal causa de morte nessa faixa etária de 15 a 29 anos. Só perde para causas externas, que seriam acidentes automobilísticos, causas naturais, acidentes climáticos. Ou seja, é um assunto de muita gravidade e que tem que ser observado e adequadamente tratado de forma rápida. Então, uma vez que é feita a notificação ou a condução de algum aluno por seu colega de turma, pelo seu professor ou por familiares e amigos, esse aluno é recebido, acolhido. Nós temos duas formas de ser inserido numa perspectiva de atendimento, de assistência na faculdade de medicina. Ou ele procura o núcleo de apoio ao estudante, que ele é um núcleo de visão mais sistêmica do aluno, não necessariamente só de saúde mental. Então, também ele aborda aspectos acadêmicos, aspectos socioeconômicos, né, para dar suporte à permanência estudantil. E aí, quando é identificado que há algum transtorno mental, ele é encaminhado ao GRAPAL, que vai fazer, de fato, assistência, ou ele procura diretamente o GRAPAL. Então, o importante é que esse caso seja encaminhado rapidamente para que seja iniciado o tratamento, quer seja medicamentoso ou em âmbito da psicoterapia, que também é realizada no Grapal.
Compreendo. Doutor Eduardo, e como é que é a resposta? O que, resposta vocês têm obtido nessa linha de atendimento? Como é que os alunos respondem? Quanto tempo? Como é que é a forma? Como é que é a resposta? Eu acho que deve sair também um material muito importante dessas terapias, dessas conversas. Como é que funciona?
Normalmente, assim como a população geral, os alunos eles têm uma resposta boa ao tratamento. A gente tem o que possível, a gente privilegia o acompanhamento, quando a gente indica o tratamento medicamentoso, a gente privilegia o acompanhamento conjunto com o acompanhamento psicoterápico, que permite uma resposta ao tratamento melhor. O feedback que a gente recebe dos alunos é um feedback bastante positivo. Recentemente a gente teve uma mudança de equipe aqui no Grapal, depois de um primeiro momento, um estranhamento. Os alunos têm se sentido bem acolhidos, têm sido bastante positivas as experiências, que é bem próximo a qualquer outro serviço. Dentro da universidade, a gente tem, por exemplo, um serviço para outras unidades, que é o hospital universitário, tem um ambulatório de psiquiatria, que pode ser agendado por qualquer aluno da universidade, docente ou funcionário. E na rede pública, a gente tem também segmentos. Então, a questão principal, muitas vezes, é a pessoa conseguir lidar com o preconceito que é buscar uma ajuda em saúde mental. O medo, o receio que é admitir que precisa de uma ajuda psicoterápica, uma ajuda farmacológica, para sair daquela fase que está adoentado e voltar ao funcionamento prévio.
Muitas das vezes o aluno passa por um tratamento como esse, eu não sei quanto tempo isso dura, dependendo de cada caso, mas ele volta a ter uma vida normal, quer dizer, ele consegue recuperar o tempo perdido nos estudos.
Quanto mais precoce a busca do tratamento, melhor costuma ser a resposta. A gente, infelizmente, sabe que quanto mais tempo a pessoa fica doente, maior a adaptação cerebral ao adoecimento, e isso favorece uma pior resposta tanto ao tratamento psicoterápico como ao tratamento medicamentoso. Então, a detecção precoce, a busca de ajuda precoce, melhora o prognóstico da pessoa, o que não significa que pessoas que têm um quadro mais crônico não vão se beneficiar do tratamento, mas com certeza uma busca de ajuda favorece essa recuperação para voltar quem era antes.
Mais um ponto, então passo para o doutor Arthur. Está sendo muito produtivo ouvir a opinião de vocês dois. Doutor Arthur, sobre o fato de, ainda do preconceito mesmo, como disse o doutor Eduardo, de falar sobre esse tema, às vezes afasta, faz com que esses jovens demorem um pouco mais para abrir o jogo, não é? Na linguagem mais popular, quer dizer, e buscar ajuda, campanhas de conscientização, que, portanto, são ações que podem prevenir esse problema de preconceito em relação ao tema, são muito bem-vindas, né?
Exatamente. Você tocou num ponto muito importante, que é a prevenção. A prevenção em toda a área médica, de uma forma geral, tem sido o grande esforço no sentido de realmente evitar o início do desenvolvimento de qualquer condição médica. Isso não é diferente da psiquiatria. Então, o próprio núcleo de apoio ao estudante busca justamente trazer ações que busquem, primeiro, prevenir o desenvolvimento de transtornos mentais. Então, nós temos atividades de mindfulness, que é uma forma de meditação que acontece em um dos institutos do Hospital das Clínicas e que é oferecido gratuitamente aos estudantes. E também outras iniciativas que visam promover a saúde, né? Para não falarmos só de doença, também promovermos a saúde, um bem-estar físico e mental, práticas de esportes, práticas culturais, tudo isso que dê ao estudante uma condição de melhor permanência durante o seu tempo em estudos na graduação. Um dado interessante que você comentou da questão do estigma, numa revisão sistemática americana publicada recentemente, mostra que das pessoas que deram rastreio positivo para sintomas depressivos, só 15% dos estudantes procurou ajuda. Ou seja, é uma taxa muito pequena que se permitiu ser ajudada, por provavelmente a questão do estigma ser tão importante, particularmente na psiquiatria. Então nós precisamos conversar muito sobre esse tema, de forma a quebrar esse tabu de que não há o que fazer ou que isso seria coisa de louco, coisa que não faz nenhum sentido para quem de fato está sofrendo e deixa a pessoa realmente sem a perspectiva de ajuda. Então, a possibilidade de contar com toda a rede de suporte, seja amigos, familiares, professores, é muito importante, de forma que o caso seja rapidamente conduzido e aí tendo uma possibilidade de resposta melhor, como o professor Eduardo comentou agora há pouco.
Doutor Eduardo, há casos mais graves em que há necessidade de outro tipo de encaminhamento? Isso já aconteceu? Como é que o Grapal lida com isso? E eu gostaria que o senhor falasse, inicialmente eram alunos de graduação, mas hoje também residentes também podem buscar esse atendimento especializado. Os casos graves são muito comuns, os mais graves?
Os alunos, a gente tem mais de 3 mil, são basicamente os alunos de graduação de medicina, físio, fono e PO, que são os cursos de graduação da Faculdade de Medicina, e aproximadamente 1.500 residentes do programa de residência médica da Faculdade de Medicina. Além disso, a gente atende, sim, alguns casos mais graves. A maioria deles conseguem ser manejados internamente. Eventualmente, a gente tem alguns, pela proximidade com o departamento de psiquiatria, a gente tem a possibilidade de encaminhar alguns casos para um seguimento no Instituto de Psiquiatria, quando é necessário. Nesses 6 meses, até agora, a gente não teve que encaminhar nenhum paciente para acompanhamento psiquiátrico no IPQ, mas é uma possibilidade, assim como a gente tem a possibilidade de internação no Instituto de Psiquiatria. O Departamento de Psiquiatria dá esse suporte para o Grapal. Então, eventualmente, algumas pessoas, em momento de crise, precisaram de internações normalmente breves, e trazem um benefício importante para o tratamento, para melhorar um momento de desorganização maior, um momento que a pessoa está com uma ideação suicida, e aí ela poder voltar aos estudos, voltar à participação nas atividades familiares, como um todo.
Aí, portanto, o quadro todo, buscar ajuda, tirar o estigma da doença. Toda e qualquer pessoa pode passar por esse problema na vida em determinada fase, e a pressão é muito grande para os estudantes, a gente sabe disso, e por isso, não é recente, portanto, essa preocupação e esse grupo de trabalho, grupo de assistência psicológica ao aluno da Faculdade de Medicina da USP, o Grapal, está aberto para todos esses atendimentos. Eu conversei com o Dr. Eduardo Umes, que acabam de nos falar, médico psiquiatra, coordenador do Grapal, da Faculdade de Medicina, coordenador do Ambulatório de Psiquiatria do Hospital Universitário da USP. E também, doutor Arthur Danila, médico assistente do Ambulatório de Transtornos da Ansiedade do IPQ, o Instituto de Psiquiatria do HC. Muito obrigado, doutor Eduardo.
Obrigado a você.
Doutor Arthur.
Obrigado aos ouvintes pela oportunidade.
Sem dúvida, e muito obrigado também por sua contribuição, doutor Arthur.
Muito obrigado a você e todos os ouvintes, Roxane, e acho que essa é uma prestação de serviço muito importante para toda a comunidade USP e para todos os ouvintes que nos ouvem. Muito obrigado.